DW. Jornal da Manhã.
Olá, muito bom dia a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta quinta-feira, 13 de junho de 2019. Em Angola, contratos ilegais firmados em 2017 estão na mira do Tribunal de Contas. Discriminação, mitos e perseguições são alguns dos problemas enfrentados pelos albinos em Moçambique.
Os albinos são discriminados na rua, no emprego. Quando nasce um albino numa família, é visto como se fosse um castigo.
E Estados Unidos enviam diplomatas para buscar solução para a crise no Sudão. Acompanhe. O Tribunal de Contas de Angola detectou várias irregularidades na conta geral do Estado de 2017. O documento, que está a ser analisado nas comissões de especialidade da Assembleia Nacional para posterior aprovação, revela a existência de 6 contratos ilegais com custos de 13,6 milhões de dólares. A celebração e execução de contratos sem visto do tribunal continua a ser uma das principais ilegalidades cometidas pelos gestores públicos. Nelson Francisco Sul tem os detalhes.
6 contratos públicos no valor de 4,6 mil milhões de kwanzas, celebrados com privados pelo governo provincial de Luanda e pela administração municipal de Viana, um dos municípios mais populosos da província de Luanda, não foram visados pelo Tribunal de Contas. De acordo com o relatório e parecer daquele tribunal sobre a conta geral do Estado de 2017, de acordo com a data da assinatura dos referidos contratos, o governo provincial de Luanda era tutelado pelo general Engino Carneiro, agora deputado do MPLA. Das 6 obras ilegais executadas pelo governo de Luanda e que agora foram descobertos pelo Tribunal de Contas, destaque para a construção de 200 casas de tipologia T3 na localidade de Calumbo, mais concretamente no município de Viana, a construção de casas T3 no distrito urbano do Zango, o apetrechamento do hospital do distrito urbano do Zango e a reparação de estradas terciárias do Kikolo. Em suma, à semelhança dos anos anteriores, a celebração e execução de contratos sem visto do Tribunal de Contas continuam a ser das principais ilegalidades cometidas pelos gestores públicos. O arquiteto Felisberto Amado, professor do Instituto Superior Politécnico Católico de Benguela, diz que a continuidade destas práticas tem muito que ver com a cultura das autoridades angolanas, que são avessas à transparência.
Já um setor neste país onde houve maiores corrupções e onde as pessoas se esqueceram de forma fácil e até muitas vezes sem fazer nada, foi a questão civil.
Aliás, o relatório e parecer do Tribunal de Contas sobre a conta geral do Estado de 2017 detetou ainda quase uma dezena de contratos de empreitadas públicas que, apesar de terem sido pagos a 100%, não foram executadas. É deplorável. É assim que reage a economista e empresária Filomena Oliveira.
É deplorável, mas é importante, sobretudo, que as boas práticas e os procedimentos comecem a ser ensinados a partir da própria escola. Porque a questão da corrupção terrível no país, este amiguismo, mas, sobretudo, aquilo que é mais importante começarmos a tratar de forma rigorosa, a questão da impunidade.
Entre outras irregularidades, o relatório do Tribunal de Contas indica que as empresas sob a alçada do Ministério das Finanças voltaram a liderar o ranking dos prevaricadores na gestão da coisa pública e no que a observância dos procedimentos legais diz respeito. Ou seja, o Ministério de Archa Mangueira continua a ignorar as sucessivas recomendações do Tribunal, a instituição vocacionada pela fiscalidade e legalidade das finanças públicas. Nelson Francisco Sul, a DW, em Luanda.
E os contratos ilegais com custos de 13,6 milhões de dólares estão na base do nosso tema de hoje. Perguntamos o que precisa ser feito para garantir a transparência das finanças públicas angolanas. Vamos agora às primeiras participações dos nossos internautas com Guilherme Correia da Silva. Bom dia, Guilherme.
Olá, bom dia. No Facebook já recebemos alguns comentários. Um deles é de Nelson Abreu, que é da opinião que se deve criar tribunais de contas municipais em todos os municípios para se fiscalizar com rigor a gestão dos administradores municipais, porque é a partir daí que tudo começa. É o comentário de Nelson Abreu, que nos escreveu esta manhã no Facebook, mas, como sempre, trazemos mais comentários no final da emissão.
E você ainda pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Fundo Monetário Internacional completou na quarta-feira a primeira revisão da aplicação do programa de reformas acordado com o governo de Angola e aprovou um novo financiamento de 248,15 milhões de dólares. Com este financiamento, sobe para 1,24 mil milhões de dólares o total concedido pelo FMI ao abrigo deste acordo. O programa angolano de reformas apoiado pelo fundo pretende restaurar a sustentabilidade orçamental e externa da economia angolana e estabelecer fundamentos para um crescimento econômico sustentável, diversificado e liderado pelo setor privado, segundo o texto divulgado pelo FMI. Angola defendeu a necessidade de a União Africana criar a Agência Humanitária de África para fazer face à deslocação forçada de pessoas resultante de catástrofes naturais, indica um comunicado oficial. Na nota, o Ministério das Relações Exteriores angolano adianta que a vontade do governo de Luanda foi expressa pelo chefe da diplomacia angolana, Manuel Domingos, numa reunião de trabalho com a comissária africana para os assuntos políticos, Minata Samati Sesoma, que iniciou esta quarta-feira uma visita de trabalho de 3 dias ao país. A integração continental, bem como a capacidade da UA para coordenar e responder a situações humanitárias, tais como a seca no sul de Angola e a intervenção angolana em Moçambique, foram também analisados no encontro. Ainda em Angola, terminou o interrogatório do ex-ministro dos Transportes, Augusto Tomás, acusado de desvio de fundos públicos do Conselho Nacional de Carregadores. Isabel Bragança, ex-diretora-geral adjunta para a Administração e Finanças do Conselho, começou a ser ouvida. O investigador Omar Mahmoud, do Instituto de Estudos de Segurança, apelou às organizações internacionais com missões antiterroristas em África para repensarem a sua abordagem num artigo em que considerou Moçambique um ponto crítico crescente. No artigo divulgado esta quarta-feira, Mahmoud expõe que a ameaça terrorista em África está mais forte do que nunca e que, além da presença em territórios como Somália, as zonas norte da Nigéria e do Mali, há pontos críticos crescentes como o norte de Moçambique e o Burkina Faso. As áreas rurais devem ser mais prioritárias e conjugadas com mecanismos de desobstrução e manutenção, defende o analista. O governo moçambicano e a União Europeia realizam a partir de hoje em Manica um encontro que vai debater investimentos e oportunidades, indica um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique. O encontro será dirigido pelo ministro José Pacheco na presença do embaixador da União Europeia em Moçambique, Antônio Sanches Benedito Gaspar. As delegações vão passar em revista a cooperação bilateral, trocar impressões sobre a situação política, econômica e social de Moçambique e da UE, bem como sobre assuntos regionais e internacionais de interesse mútuo. Lê-se na nota.
DW África. Deutsche Welle.
Assinala-se nesta quinta-feira o Dia Mundial da Conscientização do Albinismo. Em Moçambique, os albinos continuam a sofrer discriminação e perseguições, como nos conta, a partir de Maputo, Romeu da Silva.
Nesta quinta-feira, o mundo é chamado a refletir sobre a discriminação contra as pessoas com albinismo. Em Moçambique, os albinos contam várias histórias, desde a discriminação, os mitos e perseguições. A estudante Emma Gerson, de 14 anos, conta que o seu dia-a-dia é tentar superar o estigma que sofre.
Alguns olham como se eu fosse um obstáculo para a vida deles, mas outros olham-me com felicidade.
A falta de pigmentação da pele é um drama que os albinos tentam superar nas suas vidas. Gelor de Makwakwa, também estudante, tem um antídoto para vencer um monstro da discriminação.
Na hora dói, mas depois passa. Não é importante aquilo que dizem. Eu faço tudo o que eles fazem. Sou igual a eles.
Entretanto, as escolas são o principal palco da discriminação contra as pessoas com albinismo. É o que diz Isabel José, vendedora, que enfrentou este problema.
Havia meninos que falavam isto, aquilo, até chegou o momento que eu queria desistir de estudar.
Em Moçambique, os raptos de albinos são frequentes. Os responsáveis por estes crimes acreditam que os órgãos das pessoas com albinismo têm poderes mágicos. A Amnistia Internacional de Defesa dos Direitos Humanos denunciou que mais de 30 mil albinos foram discriminados e marginalizados em Moçambique em 2018. Por causa disto, a Associação dos Albinos de Moçambique, diz Alta José, membro desta organização, tem estado envolvida em campanhas contra estigma, estereótipo e discriminação.
Nós temos trabalhado com as associações, temos feito algumas palestras e alertar sobre o cumprimento dos tais direitos. Os albinos são discriminados na rua, no emprego. Quando nasce um albino numa família, é visto como se fosse um castigo.
A associação tem recebido apoio do governo, sobretudo no que diz respeito ao fornecimento de protetores solares, um cuidado ainda mais necessário no caso dos albinos. Idina Moussagi, da Associação dos Albinos de Moçambique, diz que a preocupação agora é com as mães que têm filhos albinos.
Que tomem mais cuidado com as crianças, porque muitas das vezes, por necessidade, acabam levando as crianças e os seus filhos também a fazer certos trabalhos. Então, é necessário apelar às mães a procurarem mais informações sobre quais os cuidados a ter com a pele.
O albinismo é causado por uma mutação genética. Diversos genes podem estar envolvidos nas causas da doença, sendo que cada um destes fornece instruções específicas para a produção das proteínas envolvidas na produção de melanina, que no caso dos albinos é baixa. Rumo da Silva, DW, Maputo.
A oposição do Sudão manteve esta quarta-feira conversações com o principal diplomata dos Estados Unidos para a África, em Khartoum. Após o encontro, o porta-voz das Forças da Liberdade e da Mudança, Madani Madani, disse que a reunião com o secretário de Estado adjunto dos Estados Unidos para os Assuntos Africanos, Tibor Naj, foi positiva. Manifestamos ao enviado americano nosso apreço pelo papel dos Estados Unidos. Ele informou-nos que apoiam a transferência de poder para uma autoridade civil e também apoiam a iniciativa africana. Olham admiravelmente para a Revolução Sudanesa e desejam que os seus objetivos sejam alcançados. Em geral, a reunião foi positiva. Madani rejeitou ainda negociar diretamente com os militares e também pediu uma investigação independente da violência cometida contra os manifestantes. Tibor Naj também manteve um encontro com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros em exercício no Sudão, Ilham Ibrahim. Lojas e restaurantes começaram a reabrir na capital depois que os manifestantes cancelaram a campanha nacional de desobediência civil e concordaram em novas negociações, embora muitos moradores tenham permanecido em casa após a repressão mortal contra manifestantes que deixou dezenas de mortos na semana passada. Os esforços diplomáticos para resolver a crise e promover uma transição para a democracia ganharam novo impulso quando Washington nomeou Donald Booth como enviado especial ao Sudão para ajudar a elaborar uma solução política pacífica entre os militares e os manifestantes. Booth, de 65 anos, serviu como enviado especial da administração Obama ao Sudão e ao Sudão do Sul entre 2013 e 2017. A porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Morgan Ortegus, disse que o diplomata já iniciou seu trabalho acompanhando Tibor Naj na viagem a Khartoum. A nomeação de Booth demonstra que os Estados Unidos têm um firme compromisso com o povo sudanês e com os esforços para promover uma solução política pacífica. Na avaliação de Muriti Mutiga, diretor de projetos para o Corno de África do Crisis Group, será necessária flexibilidade de ambas as partes para que os esforços internacionais resultem numa solução para a crise no Sudão.
O que é importante agora é que as partes realmente recuem, sejam realistas nas suas demandas. Do lado dos manifestantes, que aceitem que se necessita de um elemento das forças de segurança em qualquer autoridade de transição que venha a surgir. Não se pode ter apenas civis no poder, mas certamente os civis devem estar no comando da autoridade de transição e os militares devem admitir isso. Espera-se que os dois diplomatas norte-americanos realizem várias reuniões com os generais sudaneses, incluindo Abdel Fattah al-Burhan, chefe do Conselho Militar, e os líderes dos protestos em Khartoum. Depois, devem deslocar-se a Addis Abeba para discutir a crise do Sudão com líderes etíopes e da União Africana.
DW Notícias.
O ministro da Saúde do Uganda anunciou a morte por ébola de um menino de 5 anos e mais 2 casos confirmados da doença, a avó e o irmão dele, de 3 anos de idade, confirmando que o surto alastrou pela primeira vez para além da República Democrática do Congo. O país está a reforçar o controle da doença e a importar vacinas. Na sexta-feira, o Comitê de Emergência da Organização Mundial de Saúde irá reunir-se para decidir se o surto de ébola constitui uma emergência internacional. O Supremo Tribunal do Quênia ordenou às autoridades o pagamento de quase 30 mil dólares à mãe de uma adolescente vítima de violação que morreu após um aborto mal feito. A decisão gerou expectativas de que outras vítimas tenham direito a abortar. Gravidez resultante de violação, se na opinião de um médico representar um perigo para a vida ou a saúde, que é o bem-estar físico, mental e social da mãe, poderá ser interrompida sob a Constituição, disse o juiz. No Quênia, quase 500 mil de abortos foram realizados em 2012, segundo os dados mais recentes disponíveis, com uma em cada 4 mulheres e raparigas a sofrer de complicações, de acordo com dados do Ministério da Saúde.
DW, Espaço do Ouvinte.
Vamos agora a mais participações. A nossa pergunta de hoje: o que precisa ser feito para garantir a transparência das finanças públicas angolanas? Mais reações a partir de agora com Guilherme Correia da Silva.
De facto, recebemos mais comentários na página da DW no Facebook. Lá Fubaldé diz que o que deve ser feito para que haja transparência é só aplicar a justiça. Este nosso ouvinte diz que Angola é um país em que é preciso acabar com a corrupção, porque no país todos os dirigentes querem ser ricos. Isso significa que o povo fica mais pobre e, sobretudo, a vida fica cara na saúde e educação. E há desemprego porque não há investimento e os salários são péssimos. É o que comenta Lafubaldé na página da DW no Facebook. Sobre um outro tema, a crise no Sudão, e depois de publicarmos ontem uma notícia sobre o facto de o Conselho de Segurança das Nações Unidas ter condenado firmemente a violência no país e apelado aos militares no poder e aos grupos de protesto para trabalharem juntos para que haja uma transição do poder para os civis. Também recebemos comentários. Adulai Kandé diz que o Conselho de Segurança das Nações Unidas não deve condenar só, mas sim deve assumir as suas responsabilidades face a esta situação. E, por fim, Xavier Matola pergunta: afinal, o que se passa com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres? Para de longe e condena sem fazer nada. É o que comenta Xavier Matola na página da DW no Facebook. E é por lá que também pode passar. Fica desde já o convite para ir até www.facebook.com/DW português para deixar o seu comentário. É lá que nós vamos deixando ao longo do dia as notícias e também vídeos e até esta emissão.
Obrigada, Guilherme, a todos os que participaram. E ainda dá tempo para uma última informação. As forças do Ghana resgataram as duas canadenses que foram raptadas na semana passada em Kumasi, informou o governo do país. As canadenses de 19 e 20 anos encontram-se fisicamente ilesas e recebem apoio emocional e psicológico. Oficiais do Ministério da Informação do Ghana disseram que 5 ganeses e 3 nigerianos encontram-se sob custódia neste caso. Obrigada por ter estado deste lado. Já sabe, as suas opiniões e participações são sempre bem-vindas. Com a apresentação de Cristiane Vieira Teixeira e participação de Guilherme Correia da Silva, termina aqui esta emissão. Tenham todos um ótimo dia.